Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos ouvindo no Brasil, nas Américas, no planeta, no universo, na galáxia, seja onde for, muito bem-vindos ao Try Não É Gol, o seu mais novo podcast sobre rugby. Para você que gosta desse esporte, que as pessoas sempre te perguntam: ah, mas é o futebol americano? Esse esporte que usa uma bola oval, para esse esporte que a bola passa para trás, mas que o jogo vai para frente, para esse esporte que tem um gol em forma de H, para esse esporte que é um esporte de literalmente muito impacto, seja em campo, seja na vida. Então, para falar sobre esporte, esse esporte sensacional, estamos começando mais esse novo podcast e não estou sozinho, me chamo Rafael Moreira, mas cá estou com minha amiga, com minha companheira Lisandra. Por favor, se apresente.
Oi, pessoal. Meu nome é Lisandra e eu tô nesse rolê maluco de rugby faz uns 10 anos, mais ou menos. Mas eu não jogo, eu não sofro todo esse impacto do jogo. Eu só sofro o impacto da vida. Eu achei muito poético isso, Rafa. Eu achei muito
Foi,
poético.
ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito.
Ficou bonito, achei. Achei
Não
que
vamos
ficou
tirar isso
bonito.
na edição.
Não, não vou não. Vai ficar.
Tem que ficar.
E a gente também, né? Teve um começo, um encontro muito estranho, na realidade, né?
Totalmente aleatório.
Cada um num canto do país,
Extremos do país.
eu
Não
aqui
extremos, mas
embaixo.
muito longe.
Mas é longe, né,
É longe
gente?
pra cacete.
Se eu tenho que pegar um avião para ir, é muito longe.
Exatamente.
E a gente, cada um no seu canto, de repente, uma conversinha ali no Twitter, pá. Brota um podcast novo na
Pois é.
podosfera.
Pois é,
E falando
exatamente.
desse assunto que pouca gente conhece, né?
E que é um assunto que merece ser conhecido justamente pelo que eu estava falando, né? Assim, é um esporte que é um esporte muito legal, mas que é um esporte que ainda é muito pouco conhecido, né? Ainda não tem a penetração na mídia, ainda não tem o conhecimento das pessoas, ainda não tem, não está tanto no imaginário popular, né? Quanto merecia. E para você ver, é um esporte que, da mesma forma que a gente, de uma forma completamente aleatória, mas a gente se uniu por conta do amor ao rugby, existem muitas histórias semelhantes aí no Brasil, né? De pessoas literalmente do Iapoque ao Chuí, que praticam esse esporte, ou que amam esse esporte, ou que de alguma forma o esporte faz parte da vida delas, e que são histórias que merecem ser contadas, e são histórias que merecem ser ouvidas também, né? Então, a
É,
gente está aqui para isso.
exatamente. Histórias que merecem ser ouvidas, merecem ser contadas, e que é exatamente a ideia né, desse podcast, é achar essas histórias e ouvir essas histórias e conhecer essas pessoas, né? E essas vidas, né? Que são permeadas pelo rugby, pelo esporte e pelo impacto que ele causa, porque ele não é só um, digamos, ele não é só um esporte de dentro de campo, né?
Exatamente.
Ele traz muitas coisas para a gente, entre valores, princípios, convivência.
Exato. Que aí você falou no ponto que particularmente para mim foi um dos pontos que mais chamou a atenção. Eu acho que como a imensa maioria das pessoas aqui no Brasil, eu também, a gente vai falar das nossas trajetórias no rugby especificamente, né? Mas
Sim.
normalmente não é um esporte, talvez agora já nas futuras gerações comece a ser um pouco mais, mas não é um esporte onde as pessoas normalmente crescem, não é um esporte onde as pessoas normalmente conhecem de berço. É muito comum que você conheça o rugby mais tarde na vida. E uma das coisas que me chamou muita atenção no esporte foi justamente a questão dos valores, né? Assim, como você tem valores de lealdade, de hombridade, de companheirismo, de fair play, né? E que o rugby ele tá lá no campo, mas ele se estende do campo, né? Ele sai do campo e vai para a vida. E é isso, sobre isso que a gente quer falar. É isso que a
É,
gente quer trazer.
exatamente isso. E assim, a gente falou agora das nossas trajetórias. Eu não cheguei no rugby pelo mesmo caminho que você, né? Você tinha um certo interesse e você foi e
Isso.
procurou. Eu fui levada uma coincidência do destino, fui encontrar o rugby dentro do futebol, né?
A
Que é o
ironia.
esporte nacional. E é a maior. Essa história também é uma loucura
Sim.
que só o rugby pode proporcionar pra gente.
Quem entende a loucura de um Hulk consegue entender a loucura de.
Né? É aquela pergunta que a gente também ouve muito: por que que eles estão fazendo esse bolinho?
O que é esse montinho de gente aí? O que é que tá rolando? O que é que tá acontecendo?
Eu conheci o rugby num curso da Federação Paulista de Futebol, que tinha um rapaz que fazia o curso comigo, que era técnico de rugby infantil aqui em São Paulo, e ele trabalhava no portal, né?
Portal do
E
rugby.
ele me é exatamente, e ele falou que queria alguém, que eles estavam procurando alguém que escrevesse sobre gestão, e me apresentou para esse mundo. E foi a minha porta de entrada do rugby, foi mesmo o futebol. Então, eu entrei com completo desconhecimento desse mundo, com completo desconhecimento dos valores, dos princípios. E eu fui aprendendo ao longo do tempo ali, né, no dia a dia do. Depois eu saí do portal, fui para a revista Rugby, que até hoje é uma coisa que eu tenho uma gratidão enorme de ter participado.
E que foi um projeto extremamente ousado, né? Assim, vamos combinar aqui para você fazer, sei lá, 2000 e, 2000 e quanto? 2010, mais ou
Acho
menos,
que
né?
2010, por aí,
2010, né? Mais
2010,
ou menos.
2011.
Para você encarar o investimento, né? Tudo, para você lançar uma revista de rugby no Brasil. Corajoso.
E foi um
Muito
projeto
legal.
muito, muito legal, um projeto muito bonito, assim. E principalmente ali, nesse projeto, eu acho que foi onde eu mais me aprofundei nessa questão dos valores, dos princípios, foi onde eu mais escutei. Sobre isso, tivemos matérias falando sobre eles, e o pessoal da equipe tinha muito isso, né, na vida deles, e aquilo ali foi muito bonito. É uma coisa bonita de viver,
Sim.
né? Um jeito de viver é muito diferente do que se vê, né, no
Se vê
dia a
por
dia.
aí, sim. E eu acho que é uma coisa que une todo mundo, né? Assim, todo mundo que tá nesse esporte, é um esporte nichado, como a gente falou, um esporte pequeno, mas eu acho que todo mundo, em maior ou menor grau, que faz parte desse mundo, como jogador, como fã, como alguém que trabalha com comissão, enfim, como alguém que acompanha, mas é uma coisa que todo mundo tem isso em comum, eu acredito, pelo menos.
Não é. E a pessoa que chega como eu, que chegou sem nenhum conhecimento, e ela se identifica com aquilo, ela fica.
Sim.
Ela fica, porque como a gente estava falando, eu estou aqui em São Paulo, em Santos, você aí no Rio Grande do Norte, em Natal, e a gente se identificou exatamente por causa disso, dessa
Sim.
teia que se forma em torno dessa vida, desses valores, desse esporte. Bom, inclusive, a tradição que eu mais gosto é o terceiro tempo, não. É, obviamente, o terceiro tempo é muito bom, porque, né, você sai, é
A
muito
ideia
bom.
é essa.
Mas eu acho que o que está por trás dele é que é muito, muito interessante, porque, de certa forma, o anfitrião oferece essa recepção pro visitante,
Sim.
agradecendo ele ter ido lá, ele ter sido combativo em campo.
Exato.
Eu tem posto dificuldades, porque isso é respeito, e a gente agradece esse respeito. Então, assim, é realmente, nesse ponto, é um esporte muito diferenciado. É uma
E
coisa que cria vínculos e elos profundos.
não, e isso é muito forte, falando, né, quem sou eu afinal? Eu sou novo no esporte, né? Eu já acompanho o esporte basicamente eu comecei a acompanhar o esporte na Copa de 2003, né? Acho que foi a primeira transmissão da ESPN lá, a Copa que foi na Austrália, a famosa Copa que a Austrália perdeu na final por conta daquele drop do Johnny Wilkson.
E que jogador, né?
Não, é monstruoso, né? Monstruoso. E aquele foi, acho que era bem o início da carreira dele, né? Então, ainda de 2003 até então, até ele se aposentar, então deu para ver bastante, né? seja a atuação dele na seleção inglesa, nos times por onde ele passou. E daí eu vi aquele esporte, e eu particularmente sempre me interessei muito por cultura de língua inglesa, né, inglesa, australiana também, enfim. E daí, pô, gosto de esporte, que esporte é esse? Eu sabia que existia, mas não sabia como era. Assisti, achei bacana, e daí eu fui acompanhando. Teve o Potiguar Rugby aqui no estado, que,
sim, sim.
Né, que chegou, quem já conhece a história, um pouco da história do rugby brasileiro, sabe que foi um time do Nordeste que saiu, né, acho que foi o primeiro time do Nordeste que chegou na então top 10, né?
Que era
a elite do rugby nacional, né? Que é uma história muito legal, porque a gente pode contar um outro dia, que a gente vai contar um outro dia.
A gente vai contar um outro dia.
A gente vai contar um outro dia, porque ela merece ser ouvida, com certeza. E eu sempre acompanhando, mas acompanhando como espectador, né? Eu vi os jogos na TV, assisti os jogos, quando os jogos eram aqui em Natal, tudo. E conversa vai, conversa vem, comecei a treinar para valer. Até tinha ido assim para um treino ou outro perdido aí ao longo dos anos, mas por circunstâncias da vida, só consegui começar a praticar para valer ano passado, né? Aproximadamente um ano atrás, exatamente. E ainda sou um jogador, comecei a jogar velho. Eu nem sequer me considero um jogador mediano, né? Assim, eu ainda estou muito, 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 muito aquém na galera. Mas para você ver, com todas essas dificuldades, a minha dificuldade de saber jogar, de técnica e tudo mais, mas assim, é um esporte que apaixona.
Mas acho que o aprender a jogar o rugby deve ser também um desafio.
Sim.
Porque
sim.
Ele desafia a nossa lógica, né?
Sim.
Você está indo para frente, mas você está passando a bola para trás.
Ele
desafia
um desafio.
A nossa lógica natural.
É um desafio, acho que em todos os sentidos, porque existe o desafio da lógica da nação de futebol, né, que no futebol você chuta a bola para frente, no rugby você tem que passar a bola para trás, né, então tem esse desafio de campo, de tática, né, tem um desafio, querendo ou não, de você ter que encarar, porque é um esporte de intenso contato, então tem esse desafio de você superar esse medo mesmo, né, que muitas vezes você acaba tendo. Existe o desafio de compromisso, né, porque a gente sabe que é um esporte que ele é feito muito de suor e muito de lágrima, no sentido que não é um esporte, como a gente começou falando, né? Não é um esporte que tem um incentivo, não é um esporte que tem um conhecimento das pessoas, então, assim, exige uma dedicação da pessoa.
Ele exige muita dedicação, ele exige muito... Essa dedicação no sentido de como ele não tem incentivo, ele não tem apoio, ele não é tão conhecido, obviamente ele não vai gerar tantos lucros quanto um futebol, a dedicação ela acaba sendo dobrada, porque você tem que fazer ele existir, você tem que mostrar para as pessoas que ele existe, que ele vale a pena e que... Então você está trabalhando dentro de campo e fora de campo o tempo inteiro praticamente.
O fazer acontecer é muito difícil também. Né? Existe logicamente o trabalho, vamos dizer assim, que é o trabalho que as pessoas veem, que é o trabalho físico de preparo, de técnica, de jogada, de tudo mais, de aprender como que o rugby funciona em campo, mas existe um trabalho fora do campo que muitas vezes é tão árduo, até mais. O campo é a parte fácil, né? A parte, né, que você vai lá, joga e terminou ali e acabou, mas justamente esse fazer acontecer é que é mais complicado. E eu acho que esse nosso projeto, né, que foi a ideia de Elisandra, que me convidou, e sou muito grato a ela por isso. Mas
nada, disponha.
Mas esse projeto não deixa de ser também um esforço nosso para que o rugby continue acontecendo, para que o rugby possa chegar para mais pessoas, para que o rugby possa ser mais conhecido. E, de novo, e não só pelo que você vê na televisão, quando você liga lá na ESPN ou no Star Plus, patrocina nós, mas quando você... ali você está vendo a parte visual da coisa, né? Mas de saber que existe todo esse esforço que a gente estava falando, né?
Sim.
Isso é gratificante.
E também que ele cresça, que ele possa, né, evoluir e crescer e movimentar mais pessoas.
Uhum.
Porque ele tem uma característica muito grande de mudança de vida, assim, né? E muitas vezes, e o rugby é uma comunidade que traz muito pertencimento. É uma comunidade que realmente te aceitam e te abraçam. E eu, nessa minha trajetória, encontrei muita gente, porque eu cheguei sabendo zero sobre o rugby. Eu entendia de gestão de esporte, marketing do esporte, e eu era uma espectadora voraz do futebol. Então, assim, eu cheguei sabendo zero, e eu encontrei inúmeras pessoas, a quem eu sou muito grata, que seguraram na minha mão e me levaram. Elas me levaram e falaram, olha, é assim que funciona, é assim que acontece, as regras são essas, a gente está aqui disponível para te ajudar, para tirar suas dúvidas. Então, assim, foi uma comunidade que me aceitou, me abraçou, sabendo que eu não estava ali para jogar. Sabe? E isso eu não encontrei em nenhum outro lugar. Aliás, eu trabalhei com outros esportes e realmente eu não encontrei em nenhum outro lugar isso. Tanto que eu fiquei, estou ficando, né?
Até hoje.
Ficando até hoje, depois de 10 anos, mais ou menos, e ainda, né, entusiasmada, querendo mais, querendo criar mais coisas. Se eu pudesse, tivesse como viajar o país vendo jogos, eu faria, mas, né? E querendo consumir.
Sim.
Querendo consumir esse mundo. É cada dia mais. E enquanto eu estava vivendo esse mundo, eu ouvia algumas histórias. E eu tinha muita vontade de continuar ouvindo as histórias, né?
E tem daí que eu
convidei, né? Porque você também me trazia histórias e também tinha vontade de ouvir histórias. E eu acho
essas
que...
histórias...
Pode falar.
Não, vai lá.
E eu acho que é isso que é mais, sei lá, que é mais valoroso no esporte em si, sabe? É trazer essa proximidade das pessoas.
E eu acho que essas histórias são as histórias que realmente corroboram, porque assim, é muito fácil você falar em valores, né? Ah, valor X, valor Y e tal, mas eu acho que quando você conta essas histórias, é que você pode... Eu ia falar provar, não é, que você, não é provar porque não é uma questão de você provar algo para alguém, mas assim, mas é que você, na verdade, comprova que esses valores, eles são vividos na prática, né? Quando a gente, e é o que a gente pretende fazer aqui, nos próximos programas, né? Assim, principalmente falar com pessoas que vão mostrar como que foi a trajetória delas, como que o rugby mudou a vida delas, como que o que é que o rugby trouxe para elas, vivências de campo, histórias que eles nunca contaram para ninguém, às vezes um negócio um pouquinho mais...
Qual é o sentimento de viver o rugby, né?
Isso. Isso tudo vai provando todos esses valores que a gente está falando, né? As pessoas, pô, como a gente está falando, é um esporte que requer compromisso, é um esporte que requer... Para você fazer acontecer o esporte é difícil, a gente sabe, quase ninguém vive do rugby no Brasil, mas muita gente vive de rugby, né? Sabe como é difícil, tem a questão física, que você tem que treinar, não dá para treinar só no domingo, não existe peladeiro de rugby, né? Ou se existe, ele se quebra muito fácil, né? Normalmente.
Se existe peladeiro de rugby, pode ser que ele deixe de existir muito rápido.
Muito rápido, né? Muito rápido. Então, assim, se todas essas pessoas estão dedicando tanto tempo, tanta energia, muitas vezes tirando dinheiro do bolso, para continuar nesse esporte, será que esse esporte, então, realmente não tem um valor que merece ser observado? Será que essas histórias não são legais de serem ouvidas e serem contadas? Então, essa acho que é a grande proposta.
E será que não são essas histórias que vão atrair mais pessoas para esse mundo, para essa comunidade? Porque, assim, quando a gente fala dessa comunidade, a gente não está falando só de quem participa, de quem joga, porque o espectador, ele é importante para a gente.
Sem dúvida, sem
quem,
dúvida.
Quem só assiste o rugby é tão importante quanto quem está ali dentro jogando, ou quem está promovendo, porque sem eles...
É fundamental.
Exatamente, sem eles o esporte não existe, sem aquela torcida, aquela arquibancada, o esporte não tem uma razão de ser.
E essa então, é uma das nossas, dos nossos propósitos, né? Fazer com que o esporte seja cada vez mais vivo.
Sim, exatamente. E cada vez mais vivido. Vivido
também,
nesse sentido da emoção que ele gera.
Sim, sim.
E assim, já que a gente está falando nisso, Você pode começar contando qual é a emoção que ele gera em você.
A emoção que ele gera em mim... São várias as emoções, mas eu acho que a coisa assim, que mais me mantém, e isso é bem, bem, bem pessoal, mas eu acho que se encaixa bem no espírito da nossa proposta, né, desse, do Try Not to Go, eu acho que é sempre uma evolução, sabe? Eu não falo nem só da evolução de campo, como eu falei, né? Eu iniciei falando que eu ainda estou muito aquém dos meus colegas de campo, de jogadores de outros times, eu só estou começando, comecei velho no rugby, mas assim, o rugby ele sempre está te tirando da sua zona de conforto, né? É um esporte difícil, como a gente está falando. Só que o crescimento que ele permite a você, e eu, não só da parte física, mas assim, mas o quanto ele vai tornando você um ser humano mais forte, sabe assim, eu acho que é o que mais me atrai, eu acho que é a coisa que mais me mantém nele, assim, né? Além, lógico, do fato de já gostar do esporte por si só. Você sempre está se tornando alguém melhor, você sempre está se tornando alguém mais forte, e essa coisa física, ela gera um reflexo no seu caráter, pelo menos no meu caráter.
Eu acho que uma das coisas muito interessantes, que pelo menos que o rugby me trouxe, foi a maneira de olhar, a maneira como eu olho para as outras pessoas, na verdade.
Sim.
Porque ali dentro do rugby, foi uma comunidade tão receptiva para mim, e eu via, eram pessoas tão diferentes ali, que compunham aquelas equipes e aquele ambiente, que é como se ele fosse... Ele te dissesse, vem aqui, sabe? Você é importante pra gente, você tem valor independente de qualquer coisa. Você tem valor pra mim. E isso me fez olhar para as outras pessoas de uma maneira diferente. Acho que me deixou muito mais... como é que eu vou explicar? Me fez querer ser mais sociável, cada vez mais sociável. Nunca fosse pouco sociável, né? Mas, assim, me fez querer ter mais contatos com pessoas.
Não, e isso é muito forte, assim, no rugby, que também era um outro ponto, assim, que o que é que você sente, né? Com a emoção do rugby. O rugby é muito isso que você falou, assim, é um esporte muito, muito sociável, também porque, por exemplo, quando você está em campo, você sabe que você não joga sozinho. Você sabe que você está ali pelo seu companheiro e o seu companheiro está ali por você, sabe? Então, eu acho que isso acaba gerando um valor de você saber trabalhar, saindo do clichê, assim, trabalhar em equipe e tal, isso aí é óbvio. Mas, sabe, assim, de respeito, eu acho, assim, pelas pessoas, de saber que, na verdade, de que você tem que dar seu sangue, que você tem que dar sua vida pelo cara que está ali do teu lado. E mesmo o cara do outro time, ele é seu adversário, mas ele não é seu inimigo. Sabe, assim?
E o cara que tá do outro lado, no outro time, ele espera que você dê o sangue?
Sim.
Pra disputar a vida dele. E isso é muito legal, porque ninguém, sabe, as pessoas te valorizam ali nesse momento. Exato. Quando ela espera que você dê o sangue pra impedir ela de conquistar os pontos dela... É ali que se vê que um respeita o outro. Porque se você abrir mão do seu esforço, é não acreditar na capacidade do outro.
Exato.
Né? E isso é muito legal. E eu acho que isso que você falou do trabalho em equipe em si e tal, mas de você dar o sangue para o seu companheiro, que você precisa dele, você depende dele para a conquista final, acho que isso extrapola o campo.
Não,
porque as pessoas que eu via, que eu conheci, que eu via trabalhando fora, né, do campo, essa campo tinha a mesma dedicação. E era um ambiente muito criativo também. Sim. Que as pessoas sempre estavam pensando, criando e tendo ideias para melhorar não só o desenvolvimento do esporte, mas melhorar o ambiente do esporte.
E é como a gente tá falando, assim, é uma coisa que, você vê, eu tenho, de rugby pra valer, eu tenho pouquíssimo tempo, né? Tem galera que tá jogando aí, sei lá, há 20 anos já tá em campo, sei lá, anos e anos de experiências e tudo mais, mas esse pouco tempo que eu tenho de estar lá dentro, sei lá, você, no bom sentido, você se contamina, mas é uma contaminação boa, né? Assim, você, quando você entende como que o rugby é, os valores que ele representa, e quando você principalmente de fato começa a viver isso, não tem como você ver, você passa a ver o mundo de uma forma diferente. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, apesar do pouco tempo que eu tô, mas eu já tive a oportunidade de jogar jogos mesmo, oficiais, assim, até fazer viagens e tudo, que é uma história à parte, né? Que essas viagens são sempre muito legais. Mas, assim, mas já na...
Essas viagens têm as histórias não contadas.
Sempre tem, sempre tem. E a gente vai querer descobrir. Mas acho que talvez a primeira vez que eu tenha participado, assim, de um jogo, não treino, né? De um jogo para valer, me espantou positivamente, justamente isso do respeito, assim, tipo, pô, mas peraí, todo mundo fala com o juiz e o juiz é senhor? Aliás, todo mundo fala não, quem fala com o juiz, né? Se dirige a ele como senhor, porque não é futebol que fica aquela zona, não para falar mal do futebol, né? Também não é esse o objetivo, mas assim,
E também você vai me desculpar, porque eu continuo sendo uma fã do futebol, não vou
não,
deixar de
não,
lado.
os esportes, eles podem, você pode gostar dos dois, né? Não tem problema nenhum, você pode gostar deles, pode gostar inclusive do futebol americano, não tem problema nenhum. Mas, assim, me espantou isso do respeito das pessoas se tratando como senhor. E eu lembro que em um determinado momento, um bandeirinha foi se dirigir a mim, e assim, sabe, sempre com muito respeito tal. E eu lembro que no final desse jogo, uma coisa que me chamou muita atenção foi, a gente foi fazer aquele velho cumprimento, né, dos jogadores uns com os outros tal, e não me parecia uma coisa protocolar, não me parecia uma coisa tipo, ah, vou apertar a mão desse camarada porque, enfim, né, eu tenho que apertar, tenho que fazer isso. Mas sim, mas o quanto que os jogadores do outro time falavam para mim e para os meus companheiros, tipo assim, foi um prazer jogar com você, né, foi uma honra jogar com você. Eu fiquei, caramba, bicho, isso é muito legal. Eu não vejo, eu nunca
Eu
vi
tô
isso no esporte.
legitimamente feliz aqui em ter jogado com você.
Exato, exato. Independente se ganhou ou se perdeu, mas assim, obrigado, sabe? Obrigado. Até porque, assim, eu só tô jogando porque você quis jogar comigo. Eu só tô nesse time porque tem um time para jogar contra. Então, assim, você não vê isso. Isso não é comum.
Não, é realmente. Isso é uma característica que eu acho que eu só vi realmente no rugby.
Isso
E
fisga.
realmente, isso fisga. Eu tenho um amigo. O Dani, Daniel, um beijo para você. Que ele, quando eu comecei, que eu conheci ele aqui em Santos, no time aqui de Santos, no Armada, ele uma vez pegou e falou para mim assim: olha, Elisandra, o rugby é tipo um vírusinho. Na hora que ele pegar, você nunca mais vai conseguir se livrar dele. E foi exatamente assim como o Gil falou. Na hora que pegou, eu nunca mais consegui me livrar dele. Eu chego. Daquelas histórias que só o rugby proporciona, né? A
Exato.
ponto de eu ir descobrir aqui em Santos, na época, um bar onde eu conseguisse assistir um jogo de rugby, que, sabe, que virou um bar que eu passei a frequentar, que era o único lugar que eu ia na cidade, porque eu ia chegar lá e ia conseguir ver um jogo de rugby a qualquer hora que eu chegasse lá. Então, sabe, assim, são realmente, quando o bichinho pegou ali, foi para sempre, não tem mais como sair
Quando o
desse.
vírus entra, não tem remédio que tire.
Não tem o que tirar. E olha que eu nunca senti um teco na minha vida,
Sim.
né? Então, eu não sei. Eu acho que deve ser muito mais assim esse sentimento quando você está dentro de campo do que quando você está só do lado de fora.
Não tem como descrever, assim. E de novo, eu tenho pouquíssimo tempo, assim, eu tenho pouquíssima experiência comparada a essa galera, mas nesse pouco que eu já vivi, putz, é muito legal. Então, e é isso que a gente, isso também é uma das coisas que a gente quer que as pessoas entendam e vejam e deem essa chance para esse esporte muito, muito, muito
É,
sensacional.
que elas vivenciem essa emoção, né, dessa união.
Dentro e fora de campo, né?
Na minha família tem uma história muito, muito legal com o rugby, que quando eu fui fazer um jogo lá em São Paulo, na Arena Barueri, e eu acho que foi a primeira vez que minha mãe entrou num estádio, assim, né, depois de adulta. E ela tava, se eu não me engano, era um jogo, era Portuguesa e Corinthians. E minha mãe estava sentada ali atrás da torcida do Corinthians. Minha mãe é uma grande torcedora de futebol. E aí ela estava sentada no sol. E tinha um pessoal da torcida do Corinthians ali na frente. E aí eles olharam para minha mãe e falaram assim: "Não, a senhora tá sentada no sol, senta aqui com a gente, que a gente está na sombra." E a minha mãe achou interessante. Ela foi sentar, ela pegou e falou assim: "Ah, mas assim, eu tô torcendo pro outro time." E eles olharam e falaram assim: "Não, mas não tem problema, a gente é todo mundo amigo, a gente só tá jogando um contra o outro." E aí a minha mãe começou a entender mais aquele universo, aquele ambiente. E até hoje a minha mãe comenta desse jogo, sabe? Ela falou: "Nossa, eles me deram água, eles me deram suco, eles me deram um lanchinho, porque eu tava ali sozinha na arquibancada te esperando. E eles não admitiram que eu ficasse sozinha, porque realmente todo mundo é amigo ali naquele ambiente." E aquilo também fez, assim, fez a minha mãe ficar, né, emocionadíssima naquele dia. E até hoje ela comenta e ela seguiu, né, comigo, vem no jogo, ela assiste jogo, ela faz perguntas difíceis, que eu não sei resposta, mas tudo bem,
Mas assim a gente vai aprendendo.
né? Exatamente. E assim, e foi, acabou sendo uma coisa que pegou a família inteira. Acabou pegando a família inteira. E por conta do rugby, eu fui para Bahia por causa do rugby, eu fui, sabe, assim, conheci gente que me trouxe das mais variadas experiências, que sabe, que tem vivências diferentes da minha. E uma coisa interessantíssima que eu também achei, porque a minha formação, né, minha primeira formação é no direito, e eu nunca encontrei tanto advogado num ambiente que não fosse o fórum, que nem eu vi no rego. Meu Deus, como tem advogado nesse esporte?
É que o pessoal já deve ter muito lido muito Rugby Laws.
É, então, não vou falar nada que eu tô lendo, né? De novo. E a outra característica muito interessante do rugby é o dinamismo das regras, né? Principalmente por causa de segurança, né? É
É,
segurança
sendo
no
revisitada, né?
sentido da saúde do jogador, né? E é uma outra característica que também é só, acho que é só do rugby, esse dinamismo de regras. Porque a
É, de
gente
sempre estar
pesquisou.
experimentando, né? De sempre estar tentando trazer uma inovação, tal. Seja por conta da segurança, ou seja, para deixar o próprio espetáculo mais dinâmico também, né? Que tem um lado de entretenimento também.
Ah, sim, e tem que ter,
Tem que ter,
senão
não, com
o esporte
certeza.
não vai sobreviver, né?
Mas para você ver, e aí juntando justamente esses dois fatores, de todas as pessoas, assim, eu falo com você com muita segurança, todas as pessoas, sem exceção, para quem eu apresentei o rugby de uma forma ou de outra, todas as pessoas gostaram. Eu não conheço uma pessoa que eu tenha apresentado o esporte, talvez não tenham virado jogadores ou seguidores assíduos por N motivos na vida, mas todas as pessoas para quem eu apresentei, ninguém me falou assim: ah, isso aqui não me interessa, ou isso aqui é chato, ou isso aqui. Como me falaram para outras coisas que eu já apresentei na vida, né? Então não é porque estava na minha frente que queriam me agradar.
É porque, né, a gente não é um pote de Nutella para agradar todo mundo, né?
Exato, exato.
Mas eu acredito, porque realmente, quando eu apresento esporte para as pessoas, elas em geral gostam também. Eu não me lembro de alguém olhar para mim e falar assim: "Ah, eu não gostei, achei chato." Só vejo que chato é uma coisa que ninguém vai achar do
Não
rugby,
tem
né?
como você achar
Não tem
chato.
como achar chato. Mas assim, a gente já começa brincando, né, com o esporte, quando a gente deu o nome para o podcast, né, do Try Not a Goal, que a gente sempre está todo dia explicando que o try não é um gol do rugby. E eu acho que uma das coisas também que a gente vai passar a vida explicando é que ele não é um esporte violento,
Não, que
né?
é uma das primeiras coisas. Depois que passa pela pergunta clássica do é futebol americano, né? Depois
Né?
que a gente sobrevive essa primeira, que eu tenho certeza que todo mundo que gosta, que joga, que conhece o rugby já teve que
Já
responder,
respondeu essa
já
pergunta.
respondeu, se é que não foi a pessoa que perguntou, né? Pode ser também.
verdade.
Pode ser
Mas
também.
pode ser que um dia tenha sido,
Pode
né?
ser que um dia tenha sido você. E tudo bem. Mas, assim, de fato, eu acho que passando essa primeira parte, muitas pessoas acabam. Ah, mas esse esporte é muito violento. É um esporte. Eu acho um esporte. Bom, não, eu não estou aqui para falar mal dos esportes, né? Mas, assim, mas. Eu não acho. O rugby é um esporte duro. Ele é um esporte intenso. Ele é um esporte que exige. Fisicamente, ele exige de você. Porque é um esporte de impacto. Mas, assim, dizer que o rugby é violento, não acho. Eu discordo. Sim. É um esporte onde rola, como a gente estava falando, muito respeito. É um esporte onde o fair play ele é muito parte do DNA mesmo do esporte. Então, não é um esporte violento, apesar de ser um esporte de impacto. Mas é um esporte de muita lealdade.
É, e a violência, no sentido de violência explícita, de intenção de causar um dano, né?
Exato.
Não cabe nunca no espírito de lealdade. Você
Não
nunca vai
condiz.
ferir, causar um dano a alguém que você aprecia, que você quer próximo.
Exato.
Que é
E
o que a gente
aí.
estava falando, que é uma sensação muito grande no rugby. Como se a gente quisesse todo mundo próximo.
Quando você está lá dentro, você percebe que muito mais do que o que prevalece, muito mais do que amizade, na verdade, eu acho que é o que prevalece mais. Mesmo quando você tem jogos onde você está disputando um campeonato, por exemplo, quando você está disputando uma posição, e talvez, lógico que nesses momentos existe, às vezes a cabeça esquenta, né? É um esporte, afinal de contas. Mas assim, mas eu acho que esse espírito de lealdade, de amizade, de respeito é o que costuma prevalecer. Tanto que existe a tradição do terceiro tempo.
Que eu acho sensacional,
Que essa,
inclusive, né?
sim, né? Para quem não sabe o que é o terceiro tempo, né? O caso você esteja aqui e tenha justamente essa curiosidade de, afinal, o que é o rugby, né? O rugby é um esporte de dois tempos de 40 minutos e, tradicionalmente, quando se termina o jogo, o time anfitrião ele oferece um momento ali de lazer, de confraternização, na verdade, que é o terceiro tempo, né? Normalmente rola uma cerveja, rola uma comida, um choripã, né? E muita conversa.
Choripã, gente, como adoro choripã. E são lembranças, deixe a boca de água, né? De
Sim.
pensar no choripã. Que realmente, terceiro tempo, ali a gente tem uma das melhores conversas, conversa sobre o jogo,
Sim.
se conversa sobre os valores. É, se criam laços, formam-se amizades que vão para
Você
toda a
forma
vida,
amizades, exatamente.
né?
Aquele cara que estava pouco tempo jogando, sendo seu adversário, e ali vocês vão. Independente se ganhou, se perdeu, se às vezes, inclusive, de novo, né? Às vezes você tá com sangue mais quente, acontece, mas é muitas vezes naquele momento que você pode, né, rolar ali uma aproximação e, enfim, o que acontece no campo fica no campo nesse sentido, né? Assim, realmente é um momento de amizade, de confraternização, de companheirismo. Isso é muito legal. De novo, você não vê isso em outros lugares. Eu não conheço um esporte, um outro esporte que tem alguma coisa parecida.
É, só o rugby que tem essa confraternização, essa
Tradição, né?
e esse espírito de vamos deixar o que aconteceu lá, passou, acabou, o jogo acabou.
Exato.
Aqui no terceiro tempo nós somos pessoas, nós somos atletas, todo mundo vive a mesma vida de atleta e a gente tem muito o que compartilhar. E assim, eu acho que o compartilhamento que a gente aprende, né?
Sim,
É,
exato.
nesse compartilhamento a gente cresce como atleta, ou como no meu caso, como uma profissional que atua nesse esporte.
É um intercâmbio, né? É um intercâmbio de vivência, de experiência e de coisa do rugby e de coisa da vida também, né? A gente fala muito de rugby, mas você vai criando os seus laços que você começa a falar sobre outras coisas e. Às vezes, sei lá, parcerias profissionais, amizades, relacionamentos, enfim, muita coisa acaba saindo de lá, assim. Realmente é um estilo de vida, não é só um esporte.
É exatamente
É um
isso, é
estilo
um
de
estilo
vida.
de vida, é uma maneira de viver.
Sim.
E eu acho que se torna uma maneira também de muitas vezes, não sei, educar os filhos, ou essa maneira de viver se torna uma maneira de se relacionar melhor com as pessoas, né?
Sim, com certeza tem esse impacto.
E na verdade, a gente está aqui para exatamente trazer um terceiro tempo, né? Porque quando a gente começa a conversar dessas histórias todas,
Vai longe.
nós dois temos muitas, né? E a gente não faz aquecimento do podcast, porque não dá para considerar a conversa enorme que a gente tem antes da gravação como só
O off,
aquecimento, né?
não, o off é quase uma Copa do Mundo.
Não é? Que inclusive está aí batendo na nossa porta, todo mundo
Exatamente.
emocionadíssimo com essa Copa do Mundo. Que eu não sei. Tá. A gente tem, eu pelo menos tenho essa sensação de trazer uma das melhores Copas do mundo de rugby que já aconteceram, apesar de que eu acho que em emoção, para mim, nada vai bater aquele jogo do Japão, acho que
Contra a África do Sul
exatamente contra a
na
África do
Copa da
Sul.
Inglaterra.
É,
Aquele
exatamente, aqueles
foi
jogos
épico.
foi. Aquilo ali foi para mim, né? E eu nesse bar que eu frequentava para assistir os jogos, vendo aquele jogo, todos os garçons já me conheciam, e a pessoa chorando loucamente com aquele jogo, tipo, era muita emoção.
E
Não
eu lembro da reação da torcida japonesa. Eu assisti pela TV, né?
é possível. É.
E eu lembro da reação da torcida japonesa, assim, o pessoal chorando, né? A galera aos prantos, porque pô, o Japão derrotou a toda poderosa África do Sul, né?
Não, e aquele scrum, gente, que foi
Sim.
aquilo? Não tem nenhum. E eu comecei a chorar junto, né? Eu
E que,
sempre.
inclusive, eles fizeram um try, se não me falha a memória, foi já depois dos 80 minutos. O que venceu o jogo,
É, eu acho que
ficaram com a
foi.
diferença apertada
Eu acho que foi isso mesmo.
e viraram ali no já 81 minuto, enfim, alguma coisa assim.
E assim, e de verdade, eu sempre assisti outros esportes, mas eu nunca tinha explodido numa emoção assim tão grande. E aconteceu de novo, né? Foi esse ano passado, acho, finzinho do ano, que o Chile se classificou para a Copa, ou foi esse ano, começo do ano?
Agora eu tô na dúvida se foi no fim do ano passado ou se foi esse ano. Mas foi sensacional aquela. Acho que
Nossa,
todo
eu gritei.
brasileiro virou chileno naquele momento. Todo brasileiro que acompanha
Exatamente.
rugby virou chileno.
E eu
Eu fiquei
gritava aqui
maluco.
porcamente, e eu mandando mensagem para os amigos que nem, mal conhecem o rugby, falando, se classificou, Chile, os amigos assim, meu Deus, o que está acontecendo? Chile se classificou para quê? E até eu explicar, né?
Explicar o que estava acontecendo.
E são coisas que eu acho que só o rugby causou em mim até hoje.
Sim.
De explodir assim nessa emoção louca de meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso aconteceu.
Eu acho que para assim, normalmente o pessoal gosta muito de acompanhar os All Blacks, os Springboks, os Pumas, mas eu acho que a grande parte dos brasileiros vai com certeza torcer pelo Chile também, porque querendo ou não, um resultado bom para o Chile. Ele é muito aspiracional para os tupis, né? Para a
Isso
gente. Se
para
eles
nós.
chegaram lá, a gente pode chegar também.
Exatamente. E esse ano essa Copa tem esse diferencial, né? São três sul-americanos, né?
São três, pela primeira vez na história, são três
São
sul-americanos.
três sul-americanos. Essas histórias do rugby, eu fui assistir. Né, quando eu cheguei no rugby, me mostraram, me apresentaram os All Blacks, né?
Que é a vitrine, né?
Né? E aí eu olhei aquilo encanta qualquer ser humano, né? E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, né? All Blacks, All Blacks, All Blacks nessa vida.
Arraca.
Né? E aí eu fui da Argentina assistir Pumas e All Blacks no Championship. E eu fui lá, fui toda All Blacks, All Blacks, All Blacks na vida. Só que eu tenho que contar, eu vou ter que falar para todo mundo, se vocês nunca foram assistir o jogo dos Pumas na Argentina, sinto muito, vocês vão voltar torcedores dos Pumas. Não tem como.
O argentino já tem muito isso, né? De ser muito passional, assim. Já é uma torcida bonita por natureza.
É, mas é assim, é um negócio que te envolve de uma maneira que E eu me lembro que eu tava no, comecei o jogo, realmente, torcendo pros All Blacks. Nossa, não sei o quê, All Blacks, All Blacks. Começou aquela gritaria no estádio da torcida argentina,
Legal.
em peso, movendo aquele time, que eles jogaram muito naquele ano. Acho que foi 2017, acho que foi. E eles jogaram muito, muito mesmo naquele jogo. E eu sei que, de repente, do nada, eu me vi torcendo para os Pumas, gritando loucamente, torcendo para os Pumas, discutindo com quem estava do lado, que falava que não foi, que foi. Assim, eu saí de lá completamente uma torcedora dos Pumas. E aí, quando eu voltei, cheguei no Brasil, né? Família, os amigos chegaram. Pô, e aí, tá os All Blacks? Mano, eu nem sei mais quem são os All Blacks depois do
Mas
que eu
os
passei naquele
Pumas.
lugar. Mas os Pumas eu tenho certeza de quem são. Cara, assim, quando eu tava assistindo o jogo do Chile, eu tava assistindo pela TV, tava em casa, tava assistindo sozinha, inclusive. E o. Assim, eu tive a mesma sensação, a mesma emoção de ver a garra daquele time em cima de, sabe, no caso
Lutando até
dos
o
Estados
final, né?
Unidos, que eu falei, nossa, cara, é assim, e a emoção de ter três sul-americanos ali, para mim, foi demais. Eu acho que é uma coisa assim que é histórica e
Sim.
que eu desejo que só aumente, né?
Com certeza. E eu acho que é um pouco, já que o Brasil não vai estar lá, é o mais próximo que a gente tem assim, de representação, né? Lógico, as pessoas podem torcer pelos All Blacks, podem torcer pelos Springboks, mas até geograficamente, culturalmente, bom, tem Portugal também, né? Mas, enfim, dá para ter talvez algum gostinho de, puxa, como é que vai ser no dia que o Brasil puder participar de uma Copa, se classificar, tudo, né? Isso vai ser. A gente vai poder ter essa experiência também, vai ser bem legal. E uma das coisas que eu espero, uma das coisas que eu acho, né, e quero que aconteça, vai ter essa Copa do Mundo agora, vai ter, imagino que vão ter pessoas que vão começar, pessoas que já gostam naturalmente de esportes, principalmente esportes que são esportes mais de nicho, né, que não é só o futebol, que não seja só o futebol. De pessoas que, sei lá, no ESPN, no Star Plus, ou toda a mídia que vai ter em relação a esse evento, né, da Copa do Mundo, que vai começar daqui a basicamente 2 semanas, mas de as pessoas começarem a gostar do esporte, começarem a assistir o esporte, começarem a ver o que é o esporte, acharem legal pelo que estão vendo em campo, se apaixonarem, porque é a vitrine, né, como eu estava falando, é o primeiro contato que a maioria das pessoas tem, e de essas pessoas, pô, mas o que que é isso, né? Que esporte é esse? Quero descobrir mais. E eventualmente chegarem aqui na gente, ou enfim, em outras mídias, em outras
É
coisas,
bom.
e se apaixonarem pelo esporte por tudo isso que a gente está contando, por todas essas histórias que ele traz, esses valores, enfim, esse ambiente, sabe assim? É isso que eu acho que a gente, no final das contas, quer que as pessoas
E
possam viver.
a Copa do Mundo de Rugby é um dos maiores eventos esportivos do mundo.
Sem dúvida, sem dúvida. A gente aqui no Brasil é que muitas vezes a gente não tem essa noção.
Mas é porque a gente também não recebia, né?
Sim. É, de
E
certa
isso é
forma
outro.
ainda é novo, né? Porque pra maioria,
Exatamente.
não é novo pra gente, né? Que já acompanha há muito tempo. Mas talvez essa Copa seja a primeira Copa pra muita gente.
E eu acho que pode ser muito legal que ela seja a primeira Copa para muita gente, porque eu estou sentindo um ambiente nessa Copa como a Copa das Copas. E isso pode ser muito legal, muito atrativo. E está criando muito essa união dentro do universo do rugby. Inclusive, eu acho que, né, pessoal, vocês podem mandar para a gente aonde vocês vão estar assistindo os jogos, a gente quer saber. Pode mandar os vídeos, a gente vai postar nas nossas redes sociais, que elas estão sendo trabalhadas, porque a gente quer participar também da torcida de vocês e saber a opinião de vocês e ouvir, né, para quem vocês estão torcendo, por quê, como vocês estão se sentindo com essa Copa. E se você chegou aqui e a gente está sendo seu primeiro contato com o rugby, conta para a gente também.
A gente quer muita explicação, né?
A gente quer saber a sua história. Se o seu primeiro contato com o rugby foram nós dois, esses dois malucos falando do assunto, manda uma mensagem pra gente, que a gente quer ouvir você, a gente quer saber como você tá se sentindo com relação ao esporte.
E se foi assim que a gente, né, eu e você, se a gente se uniu e a gente chegou até um ponto de criar esse podcast, então, e a gente tá falando tanto em amizade, né, do rugby, então vamos botar isso em prática, né, então tá escutando a gente, tá gostando, tá acreditando no nosso projeto, então interage com a gente nas redes sociais, conversa, manda mensagem, vamos consolidar, vamos solidificar. A gente tá numa era, essa Copa do Mundo que a gente vai ter agora vai ser uma Copa do Mundo numa era onde as redes sociais, todas elas que vocês imaginarem, seja lá qual for a sua preferida, mas as redes sociais estão a todo vapor, então vamos fazer a Copa do Mundo e vamos fazer o rugby acontecer lá também. Então, vamos todo mundo fazer parte e vamos contribuir para que o esporte seja cada vez maior aqui no Brasil.
Não vai ter desculpa para não falar com a gente, não.
A gente é fácil de achar.
A gente é fácil de achar. Inclusive, eu vou colocar... bom, meu Instagram é aberto, vai estar lá. Uhum. Vou colocar os links. O link do meu Instagram, o link do Instagram do Rafael. A gente vai estar lá atendendo, recebendo as mensagens. Vai ter o nosso Instagram também, Try Não É Gol.
Isso.
Esse não vai ser difícil de achar com esse nome.
Eu acho bastante improvável que vocês achem outro.
Né?
Bastante improvável.
Vai ter o nosso YouTube também, que inclusive, sim, no nosso aquecimento a gente falou bastante sobre isso. Uhum. O nosso aquecimento, sei lá, algumas horas.
Algumas boas horas, daria umas duas partidas e meia de, né, de rugby union.
Então a gente quer ouvir vocês. Se você tem uma história legal que você acha,
uhum,
que a gente quer contar a sua história, manda pra gente a sua história. A gente vai entrar em contato e vai falar: vem aqui no podcast contar a sua história. Vamos bater esse papo sobre essa história. Porque hoje esse episódio foi de dois. Mas a ideia é que os episódios não sejam só uma conversa entre nós dois. Que todos os próximos episódios, todos os próximos programas sejam uma conversa com alguém. E esse alguém pode ser você.
Exato. E essa é a nossa ideia, né? Como já foi falado e bem falado aqui várias vezes, a gente quer contar essas histórias, a gente quer vivenciar todo esse espírito sensacional que esse esporte traz. Então, tiver história, quiser participar, manda pra gente, fala com a gente. Os próximos programas a gente vai trazer pessoas que são, que tiveram o rugby nas suas vidas, que foram impactadas com o rugby de alguma forma, pessoas que foram importantes pro rugby nacional, pro rugby local. Então, toda história é bem-vinda, tudo a gente quer escutar, então, e vamos trabalhar junto para que a gente possa fortalecer esse esporte, né? Se você foi impactado com o esporte, se você foi impactado com o rugby, então, imagine como vai ser legal se outras pessoas puderem ser também.
Imagina como vai ser legal se você, a sua história, puder impactar e inspirar as outras pessoas,
sim,
sendo ouvida por aqui.
Exato.
Eu acho que estamos aqui para isso. Descobrimos, perfeito, nossa missão.
Exato. Então, é isto. Ficamos por aqui hoje. Considerações finais?
Eu só queria... Preciso fazer agradecimentos.
Gente, verdade,
pelo amor de Deus, verdade, temos agradecimentos para
verdade,
fazer.
Verdade.
Porque nós, a gente vai ter que contar essa parte. Nós fomos apadrinhados, muito, muito cuidados por um podcast de futebol que ouviu a nossa ideia e falou, uhum, não, a gente quer ajudar. Então a gente tem que agradecer para os meninos do Somos Liverpool. E se você gosta de futebol, futebol inglês, vai lá ouvir os meninos, Somos Liverpool. Inclusive tem episódio novo hoje. Queria agradecer pro Diego, principalmente o Diego, que me escuta, que me aguenta, eu peço as coisas para ele, ele faz. Agradecer pro Orlando, pro Dani, pro João, pro Nick, e pro Rodrigo. Gente, desculpa, eu tava esquecendo, mas eu não esqueci. E pro Rodrigo, esse apoio que eles deram pra gente, que eles estão dando ainda pra gente, que a gente ainda tá aqui armando um esquema pra gente conversar todo mundo.
Sim, sim. Fazer um podcast.
É um grande podcast, um grande mix dos dois podcasts.
Sim.
E agradecer também o Dani, que eu citei ele aqui, mandei beijo. Daniel, que eu conheci aqui no Armada, que agora é jogador do Rio Branco, que também me incentiva muito. Agradecer, incentivou muito o projeto. A gente tem que agradecer o Breno, né?
Sim, com certeza.
Breno, que também deu
Que
um
é
apoio
o
grande.
líder técnico nosso lá no Natal Rugby, que é o cara que tem uma paciência absurda, que é um cara que ensina muito, que é um cara que tem uma vivência muito legal em campo também, né? E agradecer também a todos os meus companheiros de rugby, do Natal Rugby, né? Que, pô, foi uma galera, como eu estava falando, né? Assim, comecei tarde na vida. Dou umas bisonhadas, às vezes eu olho assim pra galera, buguei, foi mal, mas ainda assim estão lá do meu lado, então, sabe assim, termino o jogo ou termino o treino, ó, Rafa, faz assim, faz assado, isso aqui e tal, tiro dúvida, uma galera que tem paciência absurda, sabe assim, além de são pessoas que se deixaram só de serem aqueles colegas de campo, já são pessoas que eu considero como meus amigos, então também agradecer demais a todos eles.
E Breno, prepare-se, queremos você aqui,
Sim, com certeza, com certeza. O
né?
convite será, convite já
Obviamente.
está feito e vai ser reforçado
Vai
pessoalmente.
ser reforçado, claro. E acho que é só dizer que eu estou feliz
Sim.
que a gente conseguiu chegar aqui. A gente está
Exato.
gravando esse episódio zero, não é nem o primeiro episódio, né?
Exato.
A gente diz que é o episódio zero que faz a abertura dessa ideia toda. E que, assim. E agradecer que você aceitou, né, a loucura da pessoa, que a completa desconhecida que manda mensagem, vamos fazer
E eu agradeço o seu convite, né, por ter acreditado em mim, por ter, pô, vou chamar esse camarada lá de cima do Brasil para fazer esse podcast, será que ele topa? Então, obrigado pelo voto de confiança. E obrigado a você que está ouvindo a gente até este momento, né, desse
sim.
episódio zero, que será o primeiro de muitos que a gente tem aí por vir.
Esse episódio zero dessa ideia maluca de unir todo mundo aqui para falar de rugby e as portas da Copa do Mundo de rugby. Então, obrigado, galera, por escutar.
Exatamente.
Interajam com a gente quer isso. É para isso que a gente está aqui. E boa noite, até o próximo,
Até o próximo episódio.
que será esse sim será o episódio número 1.
Esse sim será o primeiro. Então fiquem ligados aí que em breve teremos o nosso primeiro real oficial episódio. Então
E o
ficamos por aqui. Oi?
primeiro entrevistado.
Primeiro entrevistado, é. Exatamente.
Então a gente fica por aqui. Até a próxima. Um beijo para
Até a
todo mundo.
próxima. Tchau, tchau.